FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
El ciervo herido que baja por el monte acelerado, buscando dolorido alivio del mal en un arroyo helado, y sediento al cristal se precipita, no en el alivio, en el dolor me imita. Desde alguna parte me mira esa mujer que fuiste, alguna vez lejana, y me pide cosas, me pide memoriales, versos y perdón por el futuro.
Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar. Também a gente pode crescer. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar. Também a gente pode crescer. Não é preciso que me digas se tem alguém atrás da porta esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração. E como hábito de ser, enxugo a lâmina. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno, o tempo custa pra passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração. E como hábito de ser, enxugo a lâmina. Não repara no cuspe que sai, no vento venta a minha vontade. Vamos botar no branco este preto cambada, de feta na mão, que sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão. Não repara no cuspe que sai, no vento venta a minha vontade. Vamos botar no branco este preto cambada, de feta na mão, que sei da lima grossa, sei da lenha, minha paixão.
Bueno, gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. O que será que a autora do nosso Ó de Casa diria de armadilha? Né? Nelson Coelho de Castro com essa armadilha aí. Será que isso combina com o ponto de vista? Eu quis dar hoje o ó de casa em espanhol, faço isso raramente, porque eu sei que nem todo mundo, não é só a questão da orelha acostumada ao idioma, é o momento que a gente está, entre a 1 e as 2 da tarde, num dia de semana, eu sei que as pessoas estão fazendo outras coisas. Então, às vezes, não dá para parar para ouvir ainda por cima uma língua estrangeira. Mas é que essa poeta fica bonito mesmo, é no seu original, lá do século XVII, dia de nascimento da Soror Juana Inês de la Cruz. 1651 foi a data do nascimento dela. E ela começa aqui com esse servo ferido. Ela, com toda a sua originalidade, a sua ousadia, sua poesia linda, ousadia em função das suas condições de vida, do seu meio, da sua época, e ela com essa coisa passional, maravilhosa e sensual do servo ferido, que vai ser aproveitada pelo José Martí, lá naqueles versos que viraram, os versos singelos, que viraram as muitas letras de Guantanamera. Lembram? Yo soy como el ciervo herido que busca en el monte amparo. E ela, si ves el ciervo herido que baja por el monte acelerar, é claro que o Martí foi lá, e não foi de ladrão, não. Ele foi lá porque quis fazer essa homenagem, essa citação. Dia de Soror Juana Inês de la Cruz, Sor Juana Inês de la Cruz. Dia também de dois compositores e intérpretes importantes argentinos, de que a gente fala mais tarde. É legal trazer Juana Inês de la Cruz em plena Feira do Livro, no marco da Festa da Literatura, uma pioneira continental e uma pioneira dos nossos idiomas aqui, que a gente traz no canto do sul da terra. Mas, como a gente sempre diz, o que mais vale num evento como esse é quem vem aqui conversar conosco na beira do fogo, mormente, como se dizia, parece Odorico Paraguaçu, ou parece um juridiquês desnecessário, mormente, quando é um cara desses. Eu tava comentando aqui, né, do que nós vamos falar, porque, puxa, é assunto de dar água pela aba da carona, porque nós estamos na Feira do Livro e estamos com o professor Luiz Augusto Fischer, muito obrigado.
E aí, que tal? Tudo bom?
Sabe o que tu pode dizer? Bem por sorte, como diz o castelhano, né? Eu gosto muito, bem por sorte.
Bem por sorte. Tu sabe o que tu pode, se tu quiser dar um tom arcaizante pro mormente, pode ser maiormente.
E fica mais bonito. Os castelhanos são do majormente, acho que fica bacana. Puxa, projetos, serviço, bah, de monte, né?
É, a Feira do Livro sempre é uma... faz mais de 30 anos, assim, que eu tenho uma ligação muito forte, orgânica, assim, de trabalho com a feira, né? Na verdade, desde 1993, quando eu trabalhei na prefeitura, na Secretaria de Cultura, e desde lá, assim, eu me empenhei muito, enfim, a vida foi me levando, assim, nessa coisa de ajudar a produzir livros, publicar livros, ajudar a fazer eventos e tudo, né? Então, hoje, por exemplo, eu tenho 2 eventos aqui na feira, além deste momento em que nós estamos aqui conversando, para minha grande honra. Temos um papo agora às 14h30, na sala Érico Veríssimo, que é aqui no Clube de Cultura. Um papo com 3 pessoas muito interessantes. O Roaldo Menegat, que é geólogo, né? O cara que idealizou e coordenou o Atlas Ambiental de Porto Alegre lá nos anos 90, uma obra sensacional. A Ana Lúcia Meira, que é arquiteta, urbanista, professora de urbanismo e uma pessoa desde sempre ligada à coisa do patrimônio edificado, né? E a Marcela Donini, que é a editora da Matinal Jornalismo, né? Editora-chefe. Vão falar sobre o tema, o nome é daqueles nomes meio sombrios, assim, eu não gosto muito, mas enfim, o fim do futuro. O assunto é emergência climática e tudo isso, sim, né? E cada um então vai falar do seu ângulo. Um papo agora às 14h30, que eu acho que vai estar bem interessante. Eu vou só mediar, graças a Deus, não preciso falar nada, só
deixa
passar
a palavra. Puxar uma brasa, fazer uma propaganda, porque é tão bonito o papo que a gente teve com o Roaldo no Cantos TV. Procurem no YouTube, é muito fácil de encontrar com o nome dos convidados. Quem quiser ver a participação do Fischer, quem quiser ver a participação do Roaldo, coloca Cantos do Sul da Terra e o nome do convidado que entra de cara. E foi muito legal, que é um cientista ocidental capaz de pensar como indígena, pensar cosmicamente de uma maneira muito louca.
É dessas figuras assim que a gente na província talvez não saiba valorizar, né? Mas sabe dessa história do Machu Picchu lá?
Sim, ele
foi o cara que matou a charada das construções lá, da lógica das construções de Machu Picchu. Fez uma argumentação geológica que naturalmente eu não sei reproduzir aqui, né? Mas por causa disso ele foi aclamado professor emérito lá na Universidade do Peru e tudo, né?
Aí dá vontade da gente dizer que ele, os nossos são melhores que os outros, né? Porque a gente já tem um pouco essa... Todo mundo tem, não estou falando nada como nosso regional ou qualquer coisa assim. E depois, mais tarde, tu vai de Saralto. Quer dizer, hoje tu tem que ganhar a diária completa.
Diária dupla. É, às 6 da tarde tem um...
Tem um adicional noturno.
É, tem um sarau do nosso grupo lá, do Sarau Elétrico, na Cátia Suma, Diego Grande e eu. É, isso foi encomendado especificamente. O pessoal da feira nos encomendou um sarau de autores gaúchos, mas querendo dizer gauchescos.
Sim.
Então a gente vai ler coisas, enfim, desse universo, né? Do campo, da campanha, das missões e tudo, né? E a canja vai ser da Emily Borghetti e do Pedro Borghetti e mais um camarada no violão cujo nome eu esqueci agora.
Talvez o Neuro Júnior.
Exatamente,
que é maravilhoso.
Um gênio, né? Um gênio.
Ferão,
né?
Ferão.
Um gênio muito bom, exatamente.
E, pois é, e eu vi que na chamada do sarau, não vamos falar sobre o sarau em específico, é legal, o pessoal sabe que o sarau é às terças, né? Aqui se rolou essa exceção por essa encomenda aí, por esse encargo. Mas lá ponteando esses autores gaúchos, tá o Aparício, que é um cara do qual eu gosto muito, né?
Uhum.
Esse cara, que afinal de contas é porto-alegrense, cria outras intrigas também no seu texto, no seu personagem, né? O São Borgense mais porto-alegrense do mundo, ou o contrário? Acho que é o contrário. E eu até pedi para o Magrão deixar uma do Aparício separada para depois, quando a gente voltar a rodar a música. Mas as tuas coisas aqui na feira, né? O cara não precisa ter sido patrono para ter essa trabalheira toda. É só ser do ramo e ter o cacuete, a mania, e não tem jeito. Puxa, narrativas porto-alegrenses, né? Saindo do forno. Quente,
né? Essa é uma coleção de narrativas, de novelas, digamos, né? Não são romances porque são mais curtos, que a gente publicou em formato de folhetim na revista Parênteses, né? Que é a revista cultural semanal do Matinal Jornalismo. É uma revista que eu ajudo a editar desde a sua fundação. Nós completamos 300 números semana passada, né?
Ah,
é um
beleza.
Número impressionante. E aí, em parceria com a editora Coragem, né? Do Tomás Daniel Vieira, essa grande figura, um editor jovem.
Corajudo.
É, e o cara focado, enfim, bom, tu conhece bem porque tu também é editado dele, né? Agora mesmo ele me mostrou, aliás, hoje saiu na contracapa do Parque na Doce, o prestigioso jornal portenho.
Importante, que bom.
Saiu uma foto dele com o Ulisses Gorini, o autor do livro das Madres da Plaza de Mayo, né? Que o Daniel publicou em português aqui, o Tomás publicou em português. Saiu uma foto deles na contracapa do Parque na Doce,
cara,
como uma referência, naturalmente, a Ulisses, né? Que é uma figura super conhecida lá no mundo intelectual portenho.
Nos deu um presentão aqui com um papo aqui também no
grande Tantos. Figura ele, né?
Muito
cara,
legal.
Muito legal, né? É isso aí. Então, voltando às novelas porto-alegrenses, é isso. Esses folhetins que a gente continua publicando, agora nós começamos a publicar um novo, semana passada, do Cristiano Freta. E sempre assim, são só duas exigências que eu faço, não duas, não três. Uma é que tenha 10 capítulos. Segunda é que não seja muito grande, tipo até umas 4 páginas, mais ou menos, uma conta grossa, né? E o terceiro, que tem que aparecer Porto Alegre. Essa é a brincadeira, né? Então Porto Alegre tem que aparecer como paisagem.
Mas tu tinha pensado em coletar depois, fazer esse volume? Não.
Não muito claramente, assim, mas era um desejo, claro, que aquilo. Porque eu gosto muito, eu sou fuçador de coisa velha.
Então
eu
tô também nessa jogada aí.
Sim, acabei me escalando junto. Né? Porque eu gosto muito, eu sou muito fuçador de coisa velha, né? De literatura aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre e tal. Então, enfim, tipo, em 1998, eu publiquei uma reedição da novela Estricnina, que tinha sido publicada em 1898, 100 anos antes.
Que barato.
E é uma novela escrita a 6 mãos pelo Mário Tota, Souza Lobo e o Paulino Azurenha. E por que eu fui ler isso aí? Porque um velho amigo meu, já falecido, Aníbal Damasceno Ferreira, uma vez me disse, já leu Estricnina? Tem que ler. E eu vou lá e leio, né?
Maníbal é meio cara com a lamparina na mão, né? Ah, iluminando certo, as coisas assim, fica, tu vê a lamparina e não vê o Aníbal. Tu disseste muito isso, né? Como ele era uma figura
de bastidor,
né? Meio na sombra, né? Pra pegar emprestado o título do livro do Assis Brasil. Mas ficava jogando luz nos troços porrada, né?
Sempre chamou atenção pra coisa bacana. Ele se dizia assim, ele disse, não, eu não entendo nada, eu não sou técnico em nada, eu sou um tarado semântico, ele dizia.
Isso é um diagnóstico, é sensacional, cara, sou um tarado
semântico. Aí ele citava, tipo assim, a primeira frase que ele tinha lido, sei lá, do Guimarães Rosa, aí ele recitava a frase e dizia, pô, quando eu li essa frase, eu não quero mais nada, essa frase é tudo e tal.
Só que daí o cara aponta, sei lá, o Corpo Santo, o cara aponta isso ou aquilo, e essa luz se vê ou não se vê, né? Quer dizer, não fica exclusivo o mérito de uma figura dessas, porque tem que acontecer o que aconteceu contigo, dizer, opa, aí tem, né? Porque pode ter e pode não ter, né? Também. Então daqui a pouco tu vai ali e encontras o trabalho e publicas como tu fizesse com o Estricnina. E como tu falaste nisto, eu tô encantado com a história do Paulino Azurenho, do Paulino de Azurenho. Aí eu disse pro Fischer, eu só conhecia o ônibus. Ele disse, que gracioso, né? Que modesto. Não. Eu só conhecia o ônibus. Eu não sei do escritor Paulino de Azurenha. E pelo pouco que tu me mostraste aqui, eu tô impressionado com a figura.
Esse é um caso desses. Por qualquer lado que tu pegue, assim, ele é um cara de primeira qualidade, né? Eu conheci o Paulino Azurenho, então, como eu disse, nessa novela que o Aníbal sugeriu que eu lesse, né? E por ali eu vim a saber que o Paulino Azurenha tinha sido um dos jornalistas fundadores do Correio do Povo, lá em 1895. Acho que na época eu já olhei em algum dicionário biográfico e tal, eu já dizia que ele antes tinha trabalhado como tipógrafo, como revisor no antigo Jornal do Comércio e tal. E quando foi criado o Correio do Povo, o Caldas Júnior contratou o Paulino Azurenha e o Mário Tota, que era um estudante, depois veio a ser médico, o nome da maternidade da Santa Casa, né? E, enfim, então a gente sabia disso aí. E sabia que ele era negro pela seguinte circunstância. Também é o Aníbal que me deu essa dica. Em 1926, quase 20 anos depois da morte do Paulino Azurenha, saiu um livro dele chamado Semanário de Leopardo, organizado pelo Zeferino Brasil. Tudo um nome antigo, assim, né? Zeferino Brasil hoje em dia é nome da Biblioteca do Esporte Clube Internacional, porque ele era colorado. E o que que era isso? Era uma reunião de crônicas que o Paulino Azurenha publicava no Correio do Povo, uma por semana, se chamava Semanário, e ele assinava com o pseudônimo de Léo Pardo.
Sensacional isso.
E já é uma coisa assim que, enfim, falando de uma sociedade, enfim, racista como é a brasileira, falando em termos bem amplos, né? O cara, entendeu? Bota na frente essa credencial.
A ironia e a valentia, né? Simultâneas. Imagina, estamos falando do século XIX, ou no iníciozinho do 20, porque o cara é nascido em 1861, tu dissesse, isso, né? E colocar isso, Léo Pardo, né? Pra sublinhar esse pardo aí. Imagina que carga.
E aí aconteceu que eu mencionei isso numa aula na cadeira de literatura sul rio-grandense, que eu costumo dar lá na faculdade, no Instituto de Letras da URGS. E um aluno daquela época, chamado Alex de Cássio, guardou aquilo e muitos anos depois, agora, recentemente, ele abriu uma pequena editora, junto com, enfim, pessoas aí, que se chama Estúdio Mar Edições, e republicou esse livro Semanário de Leopardo. E por causa disso ele foi atrás de outras informações, enfim, eu sabia um pouco, mas muito pouco, né? Aí ele descobriu uma moça chamada Brenda, estou esquecendo o sobrenome agora, Soares talvez, jornalista que fez o seu TCC sobre o Paulino Azurenho. Ela é uma mulher negra também, e se entusiasmou quando soube que havia um jornalista negro naquela condição, naquele momento, naquele contexto histórico, fez um trabalho sobre ele e descobriu mais coisas, né? E aí, para essa edição, o próprio Alex de Cássio, o editor, começou a furungar outras coisas, outras fontes. Aí foi para a Arquidiocese de Porto Alegre. Bom, e aí o que foi descoberto? O José Paulino de Azurenha era filho de uma mulher chamada Paula, uma mulher escravizada. E ele era filho, portanto, de um ventre escravo, mas foi libertado na pia batismal pelo dono da mãe, que muito possivelmente era o seu pai biológico.
Claro,
uma coisa que acontecia.
Impressão, né? Disso.
Então, Pensa isso, isso é 10 anos antes da lei do ventre livre, né? Que então passaria a tratar os filhos de ventre escravo como pessoas livres e ainda com complicações, né?
Sim, mesmo que o Rio Grande do Sul tenha se antecipado um pouco, não me lembro exatamente 84, em quantos anos e tal, na coisa abolicionista, é uma coisa muito impressionante.
1860,
tá no meio do século, Zé.
Escravidão a pleno. E aí, por esse fato de que ele não era uma pessoa escravizada, era um homem livre, uma criança livre, ele pôde estudar, ele foi meio que adotado por um padre. Imagino eu que um padre ali, porque ele nasceu na rua Espírito Santo, exatamente a rua ali onde queimou o ônibus.
Da Cúria, ali
do lado da Cúria. Então ele aprendeu ali a ler e escrever, se formou. Lendo o texto dele maduro, dá para ver que ele tem uma formação bem sofisticada. Ele lia francês. No Correio do Povo ele se encarregou de noticiário internacional, então ele recebia as notícias e traduzia ou adaptava. E aprendeu a ser tipógrafo, que é um caminho de ascensão social de pessoas, né, de baixo na sociedade brasileira. O pai do Leão Barreto era tipógrafo, o Machado de Assis começou como tipógrafo. Não, é um negócio impressionante. E aí é isso, e aí ele é um cara que se inventa, né, e de repente o cara surge no Correio do Povo como um jornalista experiente, um revisor de primeira qualidade e um cronista. Então aí o Alex, nessa editora Estúdio Mara Edições, republicou esse livro e esse ano publicou um outro volume com 50 crônicas inéditas dele, que estavam lá no Correio do Povo e nunca mais tinham sido lidas, né?
É muito louco esse negócio do tipógrafo, porque eu fico pensando no seguinte, que caminhos tu tem numa época dessas, num lugar totalmente rural, do ponto de vista do motor da economia, dos lugares de decisão das coisas, que caminho tu tem para ser um classe média urbano? Bom, aqui muitas vezes os ofícios medievais, assim, ou quase medievais, eu sou sapateiro, sou afiador, eu sou não sei o quê. E isso, o cara ser um tipógrafo era a alta modernidade, né? O cara que trabalha com a alta informática hoje, né? Claro que a empresa é um troço bem mais antigo, mas imaginem o que é isso se formando uma classe média urbana. Então esse cara, filho de uma escravizada, com pai desconhecido, ou não reconhecido pelo pai, é um caminho doido. E tu introduzes esse volume aqui com um jogo teu aqui de citações em que tu inclui ele ao lado de outras figuras. Que negócio foi esse?
É, porque a minha questão foi essa, assim, com que olho a gente olha para ele, entendeu? Com que lente tu olha para ele, né? Porque com essa história que eu mencionei, de repente fica da vontade de achar um cara, um militante negro e tal. Ele não foi isso, né? Talvez tenha sido como cidadão, né? Mas como escritor, ele é um escritor finíssimo e por isso eu fiz essa brincadeira, né? Ele é, dizendo assim, com uma palavra, ele é um escritor impressionista, como Raul Pompeia, né? Então o que eu fiz? Eu peguei um trecho do Raul Pompeia, do Ateneu, uma descrição, peguei um trecho do Apolíneo de Azurenha, peguei um trecho do João do Rio, de uma crônica do João do Rio, e peguei um trecho do Marcel Proust, que aí é pra sacanear mesmo, entendeu?
Cortando pelo gordo.
E botei os quatro, emparelhei os quatro, sem dar o nome do autor e digo, me diz de quem é o que aqui.
Ah,
que
ótimo.
Porque realmente o temperamento, o Proust eu citei na tradução do Mário Quintana. E aí tu enxerga, sabe, é um jeito de abordar a coisa, é um jeito de pensar no mundo, é um jeito de olhar para as cores, olhar para os detalhes.
E ali tu diz, bom, alguém mais careta, mas com rigores, mais, enfim, hierárquicos, né, com essas manias, vai dizer, pô, mas como compara assim esses caras? Então, não, lê aí, dá
não,
uma.
Mas é isso, essa, no fundo, esses escritores, assim, que não são canônicos, quando eles valem a pena, quando eles têm tutano, a gente precisa de termos de comparação. Sempre é isso, né?
Sim, quer dizer, diz um troço que eu adorei ali, que tem que primeiro encontrar a família do cara para dimensioná-lo, né?
Exatamente.
Isso é bom, isso é. Boa dica, atenção pessoal, porque quando eu falo nessa história, o Aníbal jogava luz nas coisas, eu fiquei pensando nesse editor, esqueci o nome do
Alex de Castro.
Foi teu aluno que faz a edição. Pô, tu também anda com a lâmpadazinha por aí, né? Já faz algum tempo, né?
Pô, já faz um tempão.
Isso,
né?
É uma dica muito interessante. Porque, esse cara não dá pra enquadrar. Não, para aí. Vamos ver quem é o povo dele.
E especialmente fazer esse exercício sem essas viseiras que a província muitas vezes te impõe, né? Que tu diz assim, não, se ele era tão bom, não podia estar aqui, né? Tem isso, né? Sim. Essa coisa assim, não, o cara não pode ser gênio. Nem nós falamos do Rualdo antes, né? Não pode ser tão bom assim. Se eu cumprimento ele na esquina, não pode ser tão bom.
Sim,
assim.
Aí volta e meia tem uma lenda urbana sobre alguém que é tão excêntrico e genial que não quis a projeção fora da aldeia. Não é que ele não pudesse. Aí tu salva o cara, né?
Exatamente. Mas esse, o Paulinho Osurém, assim, só para dizer mais duas coisas, tem muito mistério ainda em torno dele, mas essas coisas que eu comentei são certíssimas. Ele viveu menos de 50 anos, morreu em 1909, uma coisa assim. É, teve filhas, mas aparentemente não teve netos. Então, ainda o Alex ainda está indo atrás, assim, de mais dados objetivos, mas isso é certo. Ele era, eu ontem ainda comentei isso num grupo aqui. A mãe do Machado de Assis era branca, era uma portuguesa pobre imigrada. O pai dele é que era filho de pessoas que tinham sido escravizadas. Então, o Machado de Assis é filho de um homem que já nasceu livre, negro.
Sim.
E de uma mãe branca, portuguesa pobre imigrada. O Lima Barreto, a mãe dele era professora. O pai tinha sido tipógrafo, mas era mestre de tipografia. Então, o Lima Barreto também conheceu a escravidão de maneira mais indireta. Isso não é melhor nem pior, não. É só para dar um parâmetro, né? Bom, o Paulino Azurenha tinha a mãe escravizada.
Pois é, o povo então, que anda correndo atrás de cidadania europeia, não estou criticando isso, é claro que não, sabe a diferença entre ser desta, daquela ou daquela outra geração. É. Imaginem com relação à escravização, né, no século XIX. Tu é filho, tu é neto, né, ou sei lá, aquilo que se fala sobre os descendentes de japoneses, né?
Não sei, a importância não sei.
Pois é. Imagina o que significava isso para tu ter uma vida pública, uma carreira, ser um escritor.
Nesse livro que é de 1926, foi republicado ano passado, esse Semanário de Leopardo, tem uma crônica que é assim para cortar os pulsos, metaforicamente falando. Porque ele faz uma crônica logo depois do dia 28 de setembro de um ano qualquer, não me lembro qual é. 28 de setembro é a data, 28 de setembro de 1871 é a data da promulgação da Lei do Ventre Livre. Uhum. Então ele aproveita muitos anos depois a data e diz assim: anteontem se comemorou o aniversário da Lei do Ventre Livre. E aí ele faz um comentário sobre a vida de escravos. É um negócio cortante. Ele não fala da mãe dele.
E do fato dele ter sido libertado ao nascer, ao ser batizado.
Exatamente. Por total acaso, quer dizer.
Quando tu fala desse cara, porque tu encontraste um café no Bully machadiano lendo, cara, foi uma expressão que tu usaste, e agora tu falasse no Machado, e é tu falando no Machado, né, a tua fissura e o teu conhecimento, né, põe a coisa no outro patamar. E eu fico pensando, sabe no quê? Vou dar trabalho para quem tá pesquisando, nessa formação com esse padre, com esse religioso. Pensem lá no 200 anos, 150 anos antes do Cepé, sabe? Bom, tem uma figura religiosa que se torna um mestre que vai ser emancipador, porque quis ou porque deu ferramentas, porque que figuraça, que loucura isso. É. Naquelas ocasiões, naquelas épocas em que muitas vezes a forma de estudar era com um mestre, né? A aula do fulano, né? Na sua casa, ou sei lá, de que forma.
Sim, estamos muito longe ainda da Primeira República, quando começou a haver escolas públicas e tal. Muito longe disso. Ainda é a escola do mestre fulano ainda, né?
Eu não sei, eu não te perguntei isso aí com o risco de fazer um vexame público aqui no ar, eu acho sempre melhor, tô com testemunha melhor. Relação dele com o Partenon?
Pois é, boa pergunta. Não se conhece, nenhuma relação direta.
Daria a época ali certinho?
Daria, ele era mais jovem, né? Porque ele é de 61. Os fundadores do Partenon, o Partenon começa a funcionar em 68. Então, a primeira geração de autores do Partenon é nascida nos anos 40 e 30 até, né? Ou 50 no máximo. Sim. Então são os caras que já são jovens em 1868, ou seja, o cara tem que ter nascido pelo menos até 48, mais
inclusive
ou menos.
O meu querido professor, já que a gente falou desses professores que funcionavam dessa forma, que é o Apolinário.
Exatamente, o Apolinário Porto Alegre é nascido por aí, 44, sim, uma coisa assim, né? Mas ele é figura de referência de uma das academias rio-grandenses de letras, né? Eu não sei qual, não me lembro mais desse dado. Pois é. Porque daí ele já era um cara estabelecido e tal, né?
A gente está falando de um troço que mais do que o sabor de coisa que está saindo do forno, como eu falei também, do Narrativas Porto Alegrense, mas enfim, dessas coisas de agora. Tô falando isso também porque tu é um cara que tá com um monte de trabalhos teus aqui na feira. Agora estavam as pessoas perguntando, eu tô atrás de tal coisa, eu tô, né? Enquanto a gente conversava na prévia aqui. No caso do Paulino, é um troço que está em pleno andamento, essa pleno descoberta, andamento. Essa coisa sensacional. Não,
e tá, na verdade, ele está aberto à pesquisa, né? Ele já teve, acho que dois doutorados feitos sobre a obra dele, um em Campinas e um em Brasília. Aliás, essa pessoa, uma professora que fez um doutorado em Campinas, foi quem ofereceu o arquivo, que ela tinha copiado as crônicas dele, tinha guardado. Então, quando ela viu a edição do semanário, ela ofereceu para o Alex, olha, eu tenho aqui uma coleção das crônicas dele e tal, né? Porque, aliás, aqui dá para fazer um pequeno reparo, o Correio do Povo ainda não franqueia, né, o seu acervo, né? E não digitalizou o acervo, que é uma coisa que tem que ser feita, né?
Ah, isso é um problema.
Hoje em dia a gente tem, né, na Biblioteca Nacional, tem uma coleção lá, não sei se tu frequenta lá, é um negócio maravilhoso, né? Tu pega qualquer jornal brasileiro, entra lá, bota o teu nome e tu encontra maravilhas.
E tu, né, imagina o que tem nesse arquivo do Correio do Povo.
É, e o negócio do Paulino, assim, que eu penso é isso, sabe? Daqui a pouco eu acho que a gente tinha que fazer, sabe, sei lá, uma história em quadrinhos com a vida dele, sabe?
Só que hoje eu tive que conversar com o alemão Guazelli, vamos chamar ele. Vamos
chamar o alemão. Porque, assim, dá para imaginar, a gente sabe bastante coisas empíricas sobre a Porto Alegre daquele momento, dos anos, sei lá, 70, 80, sabe como é que se criou o Correio do Povo. A gente sabe um monte de coisa, né? Então, e aí a gente pode ler as crônicas dele tentando, sabe, pescar aqui e ali quais são as informações que ele dá. Então, tem coisas nas crônicas que ele menciona que claramente são coisas vivenciais dele, né? Tipo assim, tem uma crônica que, aliás, eu já tinha republicado uma vez, muitos anos atrás, na Zero Ar. Uma crônica em que ele vai até a Igreja dos Navegantes pelo velório de um marinheiro. É isso, esse é o assunto. E o autor da crônica, o Leopardo, diz assim, vamos acompanhar o velório de um marinheiro. Um marinheiro qualquer, ele nem dá o nome do cara, ele até diz o nome do barco, do cara, do navio e tal. E aí ele vai até a Igrejinha dos Navegantes, que não é essa que está lá, era uma anterior. Entra, descreve a capela, sabe?
Que maravilha.
É, muito legal. Assim, um cara também com esse lado assim da solidariedade, sabe, com os de baixo, né? Ele vai enxergando as coisas. Um cara atento para os detalhes pictóricos. Tem muitas cenas que ele descreve, cenas de natureza, enfim.
Pois é, tu puxou. Fascinante, o cara. Essa. Não sei se é uma definição, mas enfim, essa é a característica de impressionismo, né? Eu tinha separado aqui da tua própria seleção algo para ler dele. Eu só não queria prejudicar o tempo de te escutar, porque não, eu acho que a gente pode ler isso qualquer outro momento. Mas daqueles quatro trechos que tu trouxeste, vou ler. Posso ler meio trecho ou tu acha que é muito mutilante aqui?
Não, pode.
Vocês lembram qual é a jogada? Aqui tá o Proust, tá o João do Rio.
O Raul Pompeia.
E o Raul Pompeia.
E o Paulino.
E ao lado do Paulino. E do Paulino, o que o Fischer separou é assim. Aqui era uma praia, longa, arenosa, brilhante. Pelas suas areias brancas e finas, marchetadas de pequeninas conchas multicores e malacachetas lantejouladas, bandos gárrulos de crianças e de moças passeavam pela manhã e à tarde. Uma sucessão de chácaras com seus pomares e com seus jardins, cada qual melhor tratado, deitam para essa praia os seus largos portões de ferro fundido ou batido, e em cujos pilares de alvenaria branca, leões dormem, descansam ou velam. Puxa, aqui já dá um gosto, né?
Maravilhoso, né? Não, a frase do cara é uma frase rechonchuda, né?
Sensacional. Não, e o cara tem todas as sensorialidades possíveis numa leitura desse tamanho que eu fiz aqui, né?
Isso aí, tipo andando na praia de Ipanema aqui em Porto Alegre, alguma coisa assim.
Né? Luiz Augusto Fischer, o que tu quiseres dizer pro povo, como é bom te receber aqui, não tô falando só do canto, isso é claro, as emissoras públicas vivem aproveitando a tua disponibilidade, a tua generosidade de vir aqui.
Não, eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. Né?
Bueno, valeu. Bons trabalhos.
Vamos
aí.
Lá.
Faltam poucos dias de feira e o cara tá cheio da agenda. Ainda bem que arranjou esse tempo aqui para nós. Deixa eu pedir para o Magrão para rodar lá para nós La Amorosa, na versão do Alfredo Zitarrosa. Depois eu digo por quê. Até não tem muito porquê, ela é bonita, uma barbaridade. Depois disso, Puxa, falamos do Rilo, né? Então, Brilha. Brilha é o tambo do bando. É o Rilo musicado pelo Vinícius Brum e o tambo do bando interpretando. É bonito, uma barbaridade. Solta lá.
Mis labios por ti, muriéndome de amor, porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón, porque eres mi dueña santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Tus manos pequeñas, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el pistón. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. Lágrimas de pasión, si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón. Rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz, carita risueña, santiagueña de mi corazón. Carita risueña, santiagueña de mi corazón. Dormirán mis ojos sobre tu pecho como en las abras el sol, amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón.
A
chama de um isqueiro em minha mão. Lá o mundo entra sem bater a porta, no meu canto só que venha pelo chão. Brilha, cidade brilha, ilumina de longe meu lampião. Que tarde que me chega de viagem, que nem o trem da noite enjanelado. Pra Maria, louca dos insensatos, maravilha que brilha sem os verdes do meu mato, cidade dos meus medos à distância, iluminada por olhos que não dormem. Eu te quisera linda em paz, em asas de cigarro encantada, sonora de mar velho.
Brilha, brilha sim. Isso é Aparício Silva Rilo e Vinícius Brum, tambo do bando, interpretavam para nós. E aqui, puxa, será que dá para se comparar com aquela coisa impressionista da pintura de que o Fischer nos falava dessa maneira tão apaixonada e tão contagiante, né? Dá tanta vontade de ler o Paulino de Azurenha. Eu tô dando essa ênfase no D porque para mim era Paulino Azurenha. Tremendo papo. Então, brilha, e antes do brilha, La Amorosa, que em alguma época se chamou La Carreta Volcada, depois mudaram, quando botaram a autoria, mudaram o título dessa samba tradicional. Quem cantava para nós La Amorosa, dos Hermanos Dias e Oscar Valdez, é Alfredo Citarroça. A gente trouxe isso para fazer homenagem a Soco Dias, dos Hermanos Dias, que morreu nesta data lá em 1948. Bueno, gente, por falar em falecimento de alguém querido e importante para a cultura do sul da terra, e por falar em brilha, vamos fazer nós também a nossa homenagem ao João Chagas Leite, né? Que abre o cavalo, deixa saudade, mas deixa uma baita de uma obra. E entre outras coisas que a gente vai ouvir naquele nosso bloco final que encerra o nosso programa aqui na feira, sempre um pouquinho mais longo do que de costume, a gente traz o João cantando Desassossegos. Isso aí é uma sugestão dada pelo colega Léo, colega lá de cima do morro, lá da nossas emissoras públicas, que disse, puxa, eu queria ouvir, acho que o mais legal que a gente podia ouvir é o Desassossegos. Bueno, então a gente escuta agora La Amorosa com La Juntada, que é Peteco Carabajal, Duco Planaco e Rally Barrio Nuevo. Depois Mensaje de Chacareira, que é Facundo Toro, que está de aniversário hoje, nasceu nessa data em 74, filho de Daniel Toro, cantando esse temaço do Horácio Banegas. Depois a gente ouve esse Desassossegos com o querido João Chagas Leite, e depois Atahualpa Yupanqui encerra com um instrumental dos Hermanos Dias. É assim que a gente hoje fica por aqui, até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
de mi corazón. Porque eres mi dueña, santiagueña de mi corazón. Temblando vuelves a mí, dejándome en tu adiós.
Tu mano pequeña, santiagueña de mi ardiente corazón. Ojos sobre tu pelo, como en las abras del sol.
Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi corazón. De mi corazón, si tú me desdeñas, santiagueña de mi corazón, rezo tu nombre al partir, llamándome tu voz,
carita risueña, santiagueña de mi ardiente corazón.
Amorosa flor de mi tierra, miel santiagueña, dulce como el mistol. Mis sueños te sueñan, santiagueña de mi
santiagueña, aromada de tus caleflorcitas de yerbabuena. Pentagrama de la noche, deja un brillo enamorado, corazón y sentimiento que en mi alma se ha cobijado. Sos alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada, tu calor de viento norte y en mi sentir espejada. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Fuego con chamisa que envidias el alma mía. Le cuento al Dios lejano que mi tierra entristecido le devuelva el sentimiento del soto y julio argentino. Viene miel la chacarera cuando más lejos te has ido, y en el brillo del lucero tiene un misterio escondido. Regadita de rocío y frescor cuando amanece, bien sedienta y salitrosa, dentro del pecho me crece. ¿Cómo no cantarte si sos mi alegría? Juego con chamisa, que envidias el alma mía.
morcegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Tem a noite aos poucos alumiar o rancho, com estrelas frias que se vão depois. Nada é mais triste neste mundo louco que matear com a ausência de quem já se foi. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada, esse fim de mundo que nem Deus tem dó. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Então me pergunto neste desatino se este é meu destino ou Deus se enganou. Todo desencanto para um só campeiro que de tanto amor se desconsolou. Que desgosto mate, cevado de mágoas, pra quem não se basta pra viver tão só. A insônia no catre para a madrugada, esse fim de mundo que nem Deus tem dó. Sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Meus desassossegos sentam na varanda pra matear saudades nesta solidão. Cada pôr de sol dói feito uma brasa, queimando lembranças no meu coração. Thank you.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.